Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde.
Uma colisão rodoviária no IC1, perto de Ourique, fez esta manhã dois feridos e motivou constrangimentos na circulação do trânsito. Fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo explicou à agência Lusa que o trânsito, que foi temporariamente cortado e depois foi retomado de forma alternada por uma das faixas de rodagem, ficou normalizado após a retirada das viaturas da via e a limpeza do piso. Já está normalizado e processa-se nos dois sentidos, só está uma berma ocupada com o veículo pesado de mercadorias. O acidente, cujo alerta foi dado às 6h16 da manhã, aconteceu ao quilómetro 672,4 no IC1, entre Ourique e Aldeia de Palheiros, naquele concelho, e envolveu um caminhão e um veículo ligeiro de passageiros. Fonte da GNR disse à Lusa que a colisão provocou um ferido grave e um ligeiro que foram transportados para o hospital de Beja. Segundo o Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil, as vítimas são dois homens. No local estiveram 16 operacionais, com o apoio de 7 viaturas, entre meios dos bombeiros, GNR, Serviço Municipal de Proteção Civil de Ourique, Infraestruturas de Portugal, INEM, com a Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Castro Verde.
A vice-presidente da Câmara Municipal de Beja, Liliana Cabecinha, eleita pelo PSD nas listas do Movimento Beja Consegue, anunciou ontem na reunião de Câmara a suspensão do mandato de vereadora. O pedido tem efeito a partir de hoje e leva agora para o Executivo Municipal João Silva, o atual chefe do Gabinete de Apoio à Presidência e o terceiro candidato da lista do Movimento Beja Consegue. Liliana Cabecinha não revelou as razões da decisão, referindo apenas terem do conhecimento do presidente da Câmara Municipal, Nuno Palma Ferro. Na declaração apresentada, Liliana Cabecinha afirmou que irá interromper momentaneamente as funções, garantindo, contudo, que mantém o seu compromisso com o Conselho, agradecendo também a confiança dos eleitores, o trabalho das equipas municipais e aos colaboradores. Numa nota publicada já esta quinta-feira, o Movimento Beja Consegue agradece à vereadora Liliana Cabecinha todo o seu esforço e contributo no desempenho das suas funções, desejando-lhe todo o sucesso no desempenho das novas funções agora assumidas. O Movimento Beja Consegue aponta João Brás da Silva como o sucessor, dizendo ser uma peça-chave do Beja Consegue desde o seu início e tem um conjunto de características tanto técnicas como pessoais que certamente farão dele um grande reforço para o Executivo da Câmara Municipal de Beja. O movimento lamenta ainda o churrilho de especulação infundada que alguns órgãos de comunicação social veicularam nos últimos dias sobre um tema que carecia de posição oficial e que foi também utilizado oportunisticamente por algumas forças da oposição na tentativa de desestabilizar o trabalho do Executivo Camarário. O Laboratório de Química e Análise Sensorial da ACOS foi reconhecido pela Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural como Laboratório Oficial. Em comunicado, a ACOS, a Associação de Agricultores do Sul, revela que no processo de reconhecimento é destacado que o laboratório dispõe dos conhecimentos especializados, do equipamento e das infraestruturas necessárias para efetuar as análises, testes ou diagnósticos às amostras, dispõe de pessoal em número suficiente e com qualificações, formação e experiência adequadas, assegura ser imparcial e não ter quaisquer conflitos de interesses. O Laboratório Oficial da ACOS compromete-se a realizar, sempre que requisitado pela Direção-Geral da Agricultura, análises, testes e diagnósticos laboratoriais às amostras colhidas no contexto da produção biológica, denominação de origem protegida, indicação geográfica protegida, especialidade tradicional garantida. De referir que este reconhecimento abrange também os 9 ensaios que estão acreditados pelo IPAC. A funcionar desde 2012, o Laboratório da ACOS recebeu no início deste ano a renovação da acreditação emitida pelo IPAC, o Instituto Português de Acreditação, para análises químicas realizadas ao azeite e à azeitona e também a extensão da acreditação para novas análises químicas e para a análise sensorial de azeite virgem. A análise sensorial é a valência mais recente deste laboratório, realizada pelo painel de provadores da ACOS, criada numa colaboração com o Centro de Biotecnologia Agrícola e agroalimentar do Alentejo. As explicações são de Helena Montaro, responsável pelo Laboratório de Química e Análise Sensorial da ACOS.
Esse reconhecimento é o reconhecimento de um trabalho árduo que o Laboratório da ACOS tem feito ao longo destes anos, no sentido de ir melhorando continuamente os seus procedimentos e a sua forma de trabalhar e ir ao encontro daquilo que são as necessidades do setor da olivicultura em Portugal. Este reconhecimento permitirá que o Laboratório de Análise Química e Análise Sensorial da ACOS possa fazer as análises dos azeites com reconhecimento de qualidade, como por exemplo as denominações de origem protegida ou as indicações geográficas protegidas. E portanto, é uma resposta que estes produtores que certificam os seus azeites como azeites de qualidade, é uma resposta em termos de avaliação laboratorial que passam a ter, que passa a estar disponível. É uma responsabilidade acrescida, estamos bem cientes dessa responsabilidade, mas é também para isso que temos trabalhado ao longo dos últimos anos, melhorando sempre os procedimentos que temos implementados no laboratório, contratando pessoas competentes e equipando o laboratório com equipamentos fiáveis e robustos que permitam dar resultados de qualidade.
Helena Monteiro, responsável pelo Laboratório de Química e Análise Sensorial da ACOS, que é agora um laboratório oficial da Direção-Geral de Agricultura e Veterinária. A praia fluvial de Albufeira da Tapada Grande, na Mina de São Domingos, no Conselho de Mértola, alcançou o terceiro lugar na votação nacional do Galardão Praia Fluvial do ano 2026, promovido pelo Guia das Praias Fluviais. A distinção resulta da escolha direta de milhares de banhistas e visitantes de todo o país, num universo de 216 praias fluviais e zonas balneares a concurso. A Tapada Grande conquistou um lugar no pódio nacional através dos utilizadores da plataforma de votação do portal praiasfluviais.pt, afirmando-se como uma das principais referências de turismo, natureza e lazer no interior do país. Na classificação final, o primeiro lugar foi atribuído à Praia Fluvial de Valheiras, no Conselho da Guarda, seguindo-se a Praia Fluvial de Loriga, em Ceia. A Praia Fluvial da Tapada Grande, em Mértola, fechou o pódio, sendo a única representante alentejana entre as três primeiras classificadas. Segundo revelou a Câmara de Mértola, este reconhecimento nacional destaca a qualidade ambiental, as infraestruturas de apoio e a atratividade turística da Tapada Grande, espaço que ao longo dos anos se tem afirmado como um dos principais destinos de lazer do concelho e da região do Alentejo. O resultado, segundo o município, evidencia também o crescente interesse para as praias fluviais e também pelo turismo sustentável associado aos territórios do interior, ao mesmo tempo que valorizou o trabalho desenvolvido na promoção da mina de São Domingos. Para o município de Mértola, esta distinção representa um motivo de orgulho e um importante reconhecimento do trabalho de valorização deste espaço. O Parque Municipal de Feiras e Exposições do Conselho de Moura abre portas esta quinta-feira para mais uma edição da Feira de Setembro, Artesanato, Saberes e Tradição. Segundo avançou a Câmara Municipal de Moura, promotor do certame, até domingo a feira volta a reunir artesanato, saberes e tradições num programa diversificado que cruza música, cultura, atividades económicas e agropecuárias, gastronomia e animação, proporcionando momentos de encontro e convívio. A programação arranca esta quinta-feira às 19h com a sessão inaugural. Segue-se às 20h30 o espetáculo musical com Duarte Alves e a atuação do grupo de sevilhanas Las Lundaritos e Corazón de Triana. Amanhã a animação vai estar concentrada no palco Sagres com a banda Gerações às 22h, Plutónio às 23h30 e pela noite dentro as atuações dos DJs Dada e Luigi. No sábado, o programa começa às 7h, com destaque para o 2º Grande Prémio Cidade de Moura Santo Huberto e a 6ª Prova Santo Huberto, em Santo Amador. Destaque também para as primeiras jornadas apícolas de Moura, no Auditório Miguel Urbano Rodrigues, seguindo-se uma mesa redonda comemorativa do aniversário do Real Grupo de Fregados Amadores de Moura. Durante a tarde, a entrega de prémios do 32º Concurso de Meios da Região de Moura, entrega de prémios do 2º Grande Prémio Cidade de Moura Santo Huberto e da 6ª Prova de Santo Huberto. Há também destaque para a Corrida de Touros, às 18, na Praça de Touros de Moura. E à noite, o Palco Sagres recebe os Sons do Lago, a partir das 22, The Gift, seguido dos DJs Dani Gato e DJ Sunlight. No domingo, o destaque vai para uma entrega de prémios no Prémio Municipal de Artesanato, no Palco Crédito Agrícola, a distinção de jovens do Conselho e o Santo Sete Água Castelo, que encerra o certame. A Vila Romana de São Cucufato, em Vila de Frades, no Conselho de Vidigueira, vai estar no próximo sábado, em Sintra, na final do concurso das Novas Sete Maravilhas de Portugal. Recorde-se que a candidatura alcançou no passado sábado, também em Sintra, a última fase depois de ter sido selecionada na final regional e ultrapassado a meia-final nacional. A Junta de Freguesia de Vila de Frades apela agora à mobilização dos alentejanos, afirmando que São Cucufato não é apenas de Vila de Frades, São Cucufato não é apenas do Conselho de Vidigueira, é de todos, é do Baixo Alentejo, é do Alentejo, é de Portugal. Diogo Concaro, presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, pede união em torno de São Cucufato.
O facto de São Cucufato chegar à grande final nacional das Novas Sete Maravilhas de Portugal, entendo esta Junta de Freguesia que é já por si um marco histórico. Agora, chegando a esta última fase, esta grande final, nós vamos competir, no bom sentido, com um património que é de Chaves e com um património dos Açores. Portanto, é importante dizê-lo que este programa não permeia o património pelo seu valor, não nesta fase, obviamente é importante todo o reconhecimento, toda a promoção, toda a valorização, mas aquilo que vai ditar quem são as novas Sete Maravilhas de Portugal são o número de votos. E para haver número de votos é preciso haver pessoas, e no que toca ao número de pessoas, infelizmente, a nossa região Alentejo parte sempre em desvantagem. E é aqui que nós entendemos que pode estar aquele fator que pode ser determinante e pode ser diferenciador, que é esta união de todo o Alentejo, até porque São Cucufato é o único representante da nossa região nesta fase das Novas Sete Maravilhas de Portugal, e esta união em torno de São Cucufato pode realmente fazer a diferença, e é isso que a Junta de Freguesia apela. Portanto, dizendo sempre que São Cucufato, embora esteja na freguesia de Vila de Frades, é um património que não nos pertence apenas a nós, não pertence apenas ao Conselho de Vidigueira, é um marco importantíssimo daquilo que foi a história de toda a região Alentejo. Se olharmos desde do tempo da ocupação romana, desde o abastecimento da Vila Romana à cidade de Beja, então Pax Júlia, se olharmos aquilo que é a importância ainda hoje do setor da vinha e do vinho que nasceu precisamente em São Cucufato, tudo aquilo que esse setor ainda faz girar, o turismo, o enoturismo, a restauração, o alojamento, por tudo isto e por mais alguma coisa, a Junta de Freguesia de Vila de Frades apela realmente a que toda a região Alentejo se juntar à volta desta candidatura.
Diogo Concaro, presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, deixando este apelo de união em torno de São Cucufato. A votação pode ser feita através do número telefónico 761-207071 ou da aplicação da TVI. A gala final das Novas Sete Maravilhas de Portugal tem transmissão em direto no próximo sábado em Sintra, na TVI. O programa Vidigueira ao Fresco chega esta quinta-feira ao fim. A partir das 19h30, a iniciativa da Junta de Freguesia de Vidigueira apresenta no Parque Verde um Sunset Baile com Rui Chora. Para além do artesanato Sai à Rua, haverá também um lanche partilhado e petiscos. Recorde-se que entre julho e setembro a freguesia transformou-se num palco ao ar livre, onde a música, a dança, o artesanato, o convívio e a animação criaram momentos para toda a comunidade. Segundo a Junta de Freguesia de Vidigueira, esta edição chega ao fim, mas o Vidigueira ao Fresco continuará a fazer parte dos nossos verões nos próximos anos, trazendo consigo música, convívio, tradição, artesanato e bons momentos. O Festival Terras Sem Sombra rumo à Vila Nova de Mil Fontes no próximo sábado. O Mundo, essa nossa casa, poemas sonoros, pelo Mário Nandayapa Quartet, um ensemble mítico do México, é o destaque nesta noite a partir das 21h30 no Forte de São Clemente. Uma das protagonistas da noite é uma marimba de grandes dimensões, tocada a 8 mãos, num programa que atravessa um repertório mexicano de nomes maiores da música mexicana, mas também de outras geografias. O Forte São Clemente, propriedade privada, abre excepcionalmente as suas portas para acolher este concerto, num encontro entre a tradição da marimba mexicana, ligada à identidade cultural de Chiapas, e aberta ao diálogo entre repertórios populares e eruditos. A Câmara de Almodóvar vai assinalar nos dias 18 e 20 de setembro as Jornadas Europeias do Património. A reviver, resistir, reinventar é o mote da iniciativa, com um programa dedicado à valorização da história, do património arqueológico e cultural e da música. Segundo avançou a Câmara de Almodóvar, as iniciativas previstas pretendem proporcionar à comunidade e aos visitantes momentos de conhecimento, descoberta e fruição do património do concelho através de encontros científicos, visitas guiadas e um concerto de música antiga e barroca.
Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, com vento em geral fraco a predominar do quadrante norte e rodando para o quadrante sul no Algarve durante a tarde, superando temporariamente moderado na faixa costeira ocidental, uma pequena subida da temperatura, em especial no interior norte e centro. Temperaturas que poderão atingir máximas de 35 graus em Beja, 36 em Évora, 33 em Porto Alegre, 28 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.